Qual é a diferença entre os centros planetários e os retiros da fraternidade branca? Os centros planetários, esses que nós conhecemos sete, não? Esses centros planetários equivalem a antenas transformadoras do planeta Terra. Esses centros planetários se comunicam com áreas muito importantes ou distantes do universo e trazem essas energias para a Terra. Então são antenas potentíssimas que o planeta dispõe para atrair energias que sem essas antenas não poderiam se aproximar. E esses centros planetários atraem estas energias inimagináveis para nós, as transformam no seu interior e as irradiam para a superfície da Terra. Os retiros da Fraternidade Branca são núcleos onde seres avançados, evoluídos, vão para estágios, vão para receber instruções, vão passar ciclos. E também, nesses retiros, vão também seres que devem passar por transições, devem passar por profundas transformações. E a pessoa pergunta também qual é a relação que existe entre isso e os discos solares. Os discos solares não são nem os retiros e nem os centros planetários. Os discos solares estão distribuídos pelo planeta e, eventualmente, podem estar também trabalhando juntos ou unidos a centros planetários e aos retiros, mas os discos solares são os depositários das informações sobre o planeta Terra. A história do planeta Terra está toda depositada nos discos solares. E não só a história do planeta Terra, mas como a história do universo. Então esses discos solares vão se manifestando a nós à medida que a humanidade da superfície for se interessando, se aprofundando, for mudando o seu interesse, não é? Ninguém vai entrar em contato com um disco solar para entrar naquele conhecimento se o interesse dele é outro, se o interesse dele é a vida humana, é a vida na superfície, é a vida comum, a vida normal. Então, esse conhecimento está depositado nesses discos solares, que a gente aprende a conhecê-los, aprende a se aproximar deles, à medida que está interessado nesse conhecimento oculto. O conhecimento foi dividido em vários discos para não ficar num lugar só. Então, nenhum disco solar dos que nós conhecemos tem o conhecimento todo. O conhecimento não pode ficar num lugar só porque ele ficaria muito vulnerável. Digamos que haja uma interferência num disco solar, num certo momento, e o conhecimento poderia ser desvelado por alguma força não positiva. Isto não está previsto, mas a hierarquia, como lida com a lei do amor, a hierarquia prevê as coisas. O verdadeiro amor é preventivo. O verdadeiro amor não é corretivo, não. Não é curativo. Isso são reflexos do amor. O verdadeiro amor é preventivo. Então, se dá o conhecimento ao planeta Terra, se isso vem do amor cósmico, o amor cósmico prevê que isto deve ser tudo dividido e não num lugar só. Isso chama-se amor preventivo. Isto é, se evita que algo aconteça. O verdadeiro amor evita que o mal aconteça e não corrige ou cura o mal. Isso são desdobramentos do amor. Mas a essência do amor é prevenir. A essência do amor é não permitir que o mal aconteça. Uma pessoa está perguntando como deve ser a vida de um casal evolutivo. Isso depende do nível evolutivo das criaturas, né? Um casal evolutivo pode estar num nível e outro casal evolutivo em um outro nível. Dependendo desses níveis, será a vida deles. Há pessoas que convivem por motivos inconscientes, que eles não sabem por quê, conscientemente. Pensam uma coisa, mas convivem por outra razão. Então, estão convivendo sem ter consciência de por quê. Outros vivem numa semiconsciência. Têm consciência até certo ponto, mas não têm de outros pontos. E muito raramente duas pessoas convivem de forma consciente. Muito raro isto. Saber realmente por que está convivendo. A maioria vai descobrindo isto à medida que vai convivendo. E outros vivem uma vida inteira sem saber por quê. Muitos nunca se perguntaram por que convivem. Nunca se fizeram esta pergunta. Ou melhor, não fizeram esta pergunta profundamente. Isto é, não fizeram esta pergunta de forma que viesse de dentro a resposta. Porque aí, se viesse de dentro a resposta, poderiam mudar a relação, poderiam aprofundar a relação ou interromper a relação, dependendo da resposta que viesse de dentro. Mas é muito raro que alguém pergunte dentro por que que está convivendo com outro e que queira realmente saber. É muito raro. Porque as pessoas começam a conviver e acham que deram um passo muito importante e temem voltar atrás. Temem por muitos motivos, inclusive porque isso vai acarretar uma certa mudança. Então, em geral, as pessoas convivem sem saber realmente por quê. Isto, cada caso é um caso, e aqueles que convivem podem experimentar, indagar, pesquisar por que que estão convivendo. E aí, quem sabe, se compreendem e evoluem na sua relação. E uma pessoa está perguntando o que é celibato, qual é a sua importância e o que é castidade. O que é chamado de celibato é não praticar relações sexuais. E quando não se pratica relações sexuais, a energia pode subir pela coluna diretamente e desenvolver as glândulas da cabeça, porque é uma energia que, subindo, é muito criativa e vai então transformar completamente a mente do homem, se ela for alimentar ou energizar estas glândulas. Agora, nem todo celibatário é casto. Castidade é outra coisa, não é? Castidade é um estado de pureza. De pureza nos três corpos. No corpo físico, etérico, principalmente no etérico. No corpo emocional e no corpo mental. Então, o indivíduo pode ser celibatário e não ser casto. E há muitas pessoas que buscam esse estado de pureza no físico etérico, no emocional e no mental, mas que não são celibatários. E como contatar as hierarquias angélicas? Bem, se nós já tivermos feito um trabalho espiritual nesta direção em vidas passadas, nós podemos contatar essas hierarquias angélicas sem termos tido uma preparação para isto nesta vida. Mas aqueles que estão interessados em conviver e conhecer essas hierarquias paralelas à humana podem pensar, refletir sobre essas hierarquias, pensar nos anjos e agradecer pela presença deles. Mesmo que a gente não tenha um contato consciente com esta hierarquia, porque esta hierarquia, como não tem corpo físico, ela está por todas as partes, não? Então nós podemos agradecer pela presença dessas hierarquias e isto pode ajudar numa certa relação. Nós podemos não perceber essas hierarquias. Sabemos que elas existem pela fé, mas não as percebemos. Mas elas nos percebem o tempo todo. De forma que qualquer movimento nosso em direção a elas é percebido. E uma pessoa está perguntando se durante as orações grupais, se é importante a afinação de cada integrante para uma melhor sintonia, ou se basta a intenção. Bem, a intenção já é muito importante. Agora, a sintonia entre todos deveria ser fundamental para que houvesse uma maior união. Porque a sintonia entre aqueles que oram, ou aqueles que cantam, ou aqueles que mantralizam, a sintonia soma as forças dos indivíduos. A sintonia é que soma. E quanto mais estão sintonizados, quanto mais estão agrupados e unidos, mais força tem essas orações, mais força tem essas reuniões. Agora, se não estão sintonizados, elas servem sim para muitas coisas, mas não é tão forte como quando estão bem sintonizados. Bem, nós que temos consciência dessas coisas, teríamos que nos organizar bem antes de começar essas orações grupais. E realmente só começá-las quando houver uma união, quando houver uma sintonia, uma conscientização. Então, quando um ser chega na área pela primeira vez, naquelas reuniões de apresentação, naquelas reuniões, se devia explicar o valor e a intenção dessas orações grupais, que é para a pessoa ter mais consciência do que elas significam e para elas procurarem se sintonizar mais entre si. Se todos estiverem na mesma intenção, esta sintonia se faz bem rapidamente quando se reúnem para orar ou para mantralizar. Agora, se elas não estão nessa intenção ou se não têm bem certeza para o que estão fazendo aquilo, é muito difícil que haja uma sintonia real. E aí, a oração vale como disciplina, a oração vale pelo valor que cada um dá a ela, mas aí se perde um pouco a oportunidade de reunir certas energias de pessoas muito conscientes do que estão fazendo e assim trabalharem juntas pelo planeta. Porque essa sintonia e o desenvolvimento desta energia, quanto mais pessoas participam, mais forma uma força poderosa. E isto pode ajudar muito o planeta. Se as pessoas estão fazendo aquilo conscientemente, estão fazendo aquilo como serviço e não para usufruir daqueles momentos de energia. Mas aí é uma forma de nós estarmos servindo ao planeta. E quanto mais conscientes nós estivermos, mais estaremos servindo, mais estaremos agindo de forma que o planeta necessita. E uma pessoa que gostaria de saber um pouco mais sobre redenção, ela ainda não entendeu bem que trabalho ela faz em nós. É uma forma de compreender isto, não pode haver outra. Mas nós nos sentimos redimidos quando fazemos o contrário do que fizemos quando nos enganamos, quando erramos. Então nós podemos nos enganar, podemos errar, podemos fazer algo que depois reconhecemos que não era bem o que devia ser feito. E aí nós estamos redimidos, não é quando pedimos perdão e nos diz você está perdoado, porque aí não aconteceu nada. Você está redimido é quando você faz o contrário, o oposto. E assim você fazendo o contrário, você fazendo o oposto, você equilibrou o universo naquele ponto. Porque quando se faz uma coisa desarmoniosa, nós desequilibramos um pouco o universo. E nós vamos ficar redimidos se fazemos o contrário e se colocamos aquilo no lugar, se refazemos aquilo, um equilíbrio. Então isso se chama redenção. E o que é humildade? Quando nós reconhecemos a grandeza do cosmos, quando nós reconhecemos a perfeição da vida, a perfeição deste universo, e quando a gente reconhece realmente isto e vive se lembrando disto, nós vamos nos tornando humildes, isto é, nós vamos nos redimensionando e vamos chegando num verdadeiro ponto de equilíbrio com isso. Mas parece que um dos caminhos é a gente saber reconhecer a grandeza do cosmos, esta infinitude. A gente refletir sobre isto, não, em vez de estar refletindo sobre coisas da Terra inúteis, nós podemos refletir sobre esta grandeza. E há seres que recomendam que, principalmente quando o céu está muito limpo, nas noites estreladas, essa é uma forma de trabalho, nós nos deitarmos e olhando para o céu, e ficarmos olhando para este céu, e refletindo sobre aquela grandeza. Isto é um bom exercício e que vai despertando em nós aquilo que se chama humildade. Isto é, nós sabermos ter um senso de proporção, não é? Entre nós, cujo ego está sempre pronto para se considerar importante. Então é uma forma do nosso ego estar diante de algo incomensurável para ele. Isto redimensiona muito. E isto vai influir nesta humildade. E quando nós começamos a sentir isto, começamos a sentir esta humildade, começamos a sentir uma espécie de proporção entre nós e isto que está aí, infinito, isto vai nos trabalhando muito. Vai mudando os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Vai acontecendo inconscientemente, mas faz muito efeito. Aqui tem várias perguntas a respeito dos monastérios. Não por coincidência, não? Chegou uma energia, uma sugestão, não? De Michuk, que é a hierarquia aqui em Figueira. Só que ela disse que quando ela era Teresa, porque ela, quando passou pela Terra, foi Teresa de Ávila. Quando ela era Teresa, ela fundou casas consciências. Nós chamamos aquilo de convento. Ela chama de casas consciências. Ela não diz que fundou conventos. Ela diz que fundou casas consciências. Para que a humanidade tivesse implantado em suas essências códigos de verdade e de contemplação. Então, isso que nós chamamos de conventos, que Teresa fundou, que São João da Cruz fundou, hoje nós chamamos de monastérios, não? Nesses lugares de consciência, ali se vivia de tal forma e se tinha uma meta que levava a sementes, códigos, ela chama de códigos, de verdade, e códigos de contemplação. Bem, verdade, nós não sabemos o que é, né? Sabemos que a verdade está aí, sabemos que tudo é verdade. Agora, a verdade dentro de nós, como será? Que aspectos ela toma? Quando nós vamos encontrando a verdade dentro de nós, o que, que nós encontramos? Porque ali é que está a verdade para nós. Porque a verdade é cósmica, a verdade é infinita. Mas você não pode, no nosso estado evolutivo, ter contato com esta verdade infinita. Porque isto é cósmico, é infinito. Nós somos ainda uma consciência que está crescendo. Mas temos que encontrar um ponto de verdade dentro de nós para começarmos a nos relacionar com o infinito. Então ela diz que fundou aquelas casas consciências para que as pessoas encontrassem em si esses códigos de verdade e de contemplação. Contemplação quer dizer uma atitude de observação inteira, não? Uma atitude simples, uma atitude de abertura simples. Então criou casas onde as pessoas que quisessem buscar a verdade e contemplar fossem para lá. E ela disse que um irmão dela, Francisco de Assis, também fundou casas, só que não para isto. Nas casas de Francisco, ela diz que era para preparar as células, as nossas células, não só físicas, não, nossas células em todos os níveis, para a vida futura. Então veja que duas entidades que viveram na Terra, uma que estava nos ajudando a encontrar sementes de verdade, sementes de contemplação, e o outro que estava aqui nos ajudando as nossas células se fossem preparando para a vida futura. E esses seres estão presentes ainda. Esses seres estão presentes ainda. Esses seres estão aqui conosco. E esperemos que a gente já esteja amando a verdade. Que a gente não esteja ainda vivendo só a mentira. E esperemos que a gente já esteja sabendo, já tenha compreendido, que se trata de nós estarmos em contemplação, estarmos em silêncio interior, estarmos sintonizados, buscando estar consciente desta verdade, estar consciente desta realidade, porque isso é um trabalho que ela já fez. E o que será que está para fazer agora aqui? O que será que ela está para fazer agora? O que será que ela está neste momento nos trazendo? Porque ela continua servindo o mundo e continua servindo a humanidade e, obviamente, servindo a Deus. Então está presente nos ensinando de um outro nível, de um outro plano. Porque nós temos que ter já esta ligação com outro plano. Um ser de instrução não pode estar encarnando, encarnando, encarnando a cada 100 anos para nos instruir aqui. A uma certa altura, nós temos que aprender alguma coisa e começamos a aprender agora a fazer o contato com as outras dimensões e com os outros planos. Então, se eles ficarem encarnados aqui agora falando conosco, nós nunca vamos fazer nenhum esforço, nunca vamos dar nenhum passo para nos comunicarmos com aquilo que está nos outros planos. E tem certos ensinamentos que têm que estar depositados em um determinado plano. E nós, se estivermos interessados, teríamos que ir para aquele plano para buscar o ensinamento. Porque certos ensinamentos não podem ser colocados em planos inferiores. E físico, emocional e mental são planos inferiores dentro da evolução dos planos. Então, certos ensinamentos não podem ser colocados no mental de ninguém. E nem no astral. E não podem estar aqui no físico. Porque esses planos inferiores não têm condições de receber o ensinamento sem deturpá-lo. Então, tem certos ensinamentos que, se nós quisermos, se nós necessitarmos, se nós realmente tivermos intenção de conhecer para ser, para viver, nós temos que buscá-los lá. Então, temos que encontrar este jeito de estarmos aqui sem ser daqui. Estarmos aqui e buscando as coisas que estão lá, porque aqui não tem nada para nós que nos interesse realmente. Aqui nós estamos servindo. O importante é que a gente esteja servindo. O resto não importa, porque aqui é só campo de serviço, nada mais. E nós temos que estar vivendo outras coisas em outros níveis, não? E acho que é isto que Michuk, ex-Teresa, não, está fazendo agora. Como Teresa estava plantando sementes dentro de nós, Michuk está nos aguardando em um certo plano, deve estar orando, não, para ver se a gente ouve alguma coisa, e a gente ir subindo, e tratar de subindo. Porque ela tem que nos ensinar as formas de nós fazermos conexões cósmicas. Ela é uma grande instrutora de espelhos para a Terra. Então, os espelhos do cosmos, nós temos que aprender a manejar. Nós temos que aprender a nos comunicar, mas não por telefone, rádio, telégrafo ou e-mail. Isso nós já sabemos. Nós estamos precisando nos comunicar cosmicamente. Para isso que ela está. E Francisco está também. Não está afastado nem no paraíso. Francisco está aqui, trabalhando, nos ensinando, de alguma forma, ensinando as nossas células, os nossos corpos, sutis, as nossas almas. Nós teríamos que ter uma relação com estas coisas. Mas não só ficar sabendo, ficar rezando para eles. Não se trata de rezar. Se trata de você ser isto, de você se colocar na situação de estar junto com isto, de estar vivendo com isto. E aí muitas coisas vão mudar. Aqui a maioria das perguntas vão para o cestinho. Maioria. E ficam aquelas que dão origem a essas coisas que servem para todos. E aqueles que não tiveram resposta, que quer dizer que o papelzinho foi para o cesto, é porque tinham que receber coisas de um outro nível para poder se liberar daquilo que queriam saber. Que são coisas que não precisa nem saber. O que eu faço com meu filho que tem coqueluche? Coqueluche não existe. Se ele tiver com a consciência lá em cima, tem coqueluche. A não ser que esteja transmutando o coqueluche da humanidade, aí isso é diferente. Né? Aí, às vezes, a gente está com coqueluche porque está transmutando. Alguém está deixando de ter coqueluche, ou o coqueluche na humanidade vai ficar um pouquinho menos ativo. Isso existe. Do contrário, não tem por que ter coqueluche. Você tem que ter sua mente no alto. Tem que ter seu cérebro colocado em coisas evolutivas. Tem que ter a intenção de servir e olhar para dentro de si. Com isto, nem se vê o tempo passar. Nem se vê o tempo passar com essas coisas. Vamos entrando num outro tempo. Vamos começando a entrar nesse tempo que os retiros intraterrenos nos tem lá para nós. Estamos aguardando lá. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre a Casa Luz da Colina e fale sobre a cidade de Figueira. Nós temos que ir vivendo e sintetizando os atributos que já conhecemos. Existem os atributos do monastério, existem os atributos da Casa Luz da Colina, existem os atributos de Erques, que também são atributos que não devem ter sido à toa, que saíram aqui, porque talvez nós estejamos precisando reconhecer certas triangulações com Mirnajá, e Erques deve estar nessas triangulações, então nós temos que ter os atributos de Erques. Nós temos muito o que fazer e muito o que aprender. Temos que saber escolher. Temos que ter discernimento, o discernimento de escolher o que vamos fazer. Há muito o que fazer. E para falar sobre a Casa Luz da Colina e a cidade de Figueira, para não repetir o que já foi dito, porque tem CDs e CDs aí sobre isto, para não repetir o que já foi dito, nós precisaríamos começar a viver e a sintetizar esses atributos. Existem atributos da Casa Luz da Colina, não existem? Tem que viver aquilo. Existem os atributos de Aurora, tem que viver aquilo. Tem que ser aquilo. Porque aí vocês vão encontrando a Casa Luz da Colina. Porque a Casa Luz da Colina não é uma casa de tijolo, cal, pedra, cimento. Isso é uma aparência da casa. A casa é outra coisa. A casa tem alma. A casa tem espírito, a casa tem um alinhamento com o alto. Mas quem que vai dizer para você o que é isso? O que é a Casa Luz da Colina? Você tem que entrar nesta casa e ir percebendo onde você está. Mas você vai percebendo segundo o que você faz lá dentro. E segundo o que você faz lá fora também. Porque se você vive no chão, você vai ver a casa construída material, só isso. E o que se passa lá materialmente. Precisa que você vá se elevando, precisa que você vá se erguendo para ir vendo a casa nos outros níveis, nos outros pontos dela. Aonde o serviço é outro, aonde o trabalho é outro, aonde há outras coisas para fazer, além daquelas coisas físicas. Mas para isso é preciso ver os atributos. Agora, a cidade de Figueira já existe, não? A cidade de Figueira já existe, a semente está lançada, e há seres que, como alma, como seres internos, já estão vivendo lá, já estão trabalhando lá, estão fazendo com que aquilo se manifeste no plano físico, não? Já tem seres trabalhando lá. Está tudo aí. Nós é que temos que nos erguer um pouquinho. Está tudo aí. E à medida que a gente vai se erguendo, vai vendo os outros níveis das coisas. Vai vendo os outros níveis das coisas. E aqui, Michuki querendo nos despertar para outras realidades, não outros planos, ela explicou o que é reino. Porque nós falamos não reino de Erques, falamos reino de Mirnajá. O que é reino? E ela diz que Erques é um reino, Mirnajá é um reino, já está dando uma luz para a gente, uma luzinha para a gente, para nós estarmos um pouco mais em Mirnajá, para nós estarmos um pouco mais em Erques. Então, quando se diz que Erques é um reino e que Mirnajá é um reino, isso, segundo ela, é um amplo conjunto de energias celestes que se funde com as energias terrestres. Então, um reino não é nem o nível celeste, nem o nível terrestre. Um reino é uma fusão de energias celestes com energias terrestres. Por isso que nós dizemos, daqui nós podemos ir para o reino de Mirnajá. Daqui podemos ir para o reino de Aurora. Daqui podemos ir para o reino de Iberá. E nós vamos lá para um nível que é uma fusão do céu com a terra. Não é o céu ainda. Em outros níveis começa o reino celeste lá. Mas nós vamos é para um nível de reino. Nós vamos para o reino de Aurora. Não vamos para o céu de Aurora. Nós vamos para o reino de Aurora. Vamos ser gente lá no reino de Aurora. Porque o reino de Aurora tem habitantes. Tem irmãos nossos lá. Que às vezes se materializam e andam lá por lá. Então, reino de Aurora. Isto é um conjunto de energias celestes e terrestres. Porém, que contém nessa síntese aquilo que a gente chama de templo. Então, quando se fala reino de Erques, reino de Aurora, reino de Mirnajá, está subentendido que lá tem um templo, ou mais de um templo. E esses templos, segundo ela, é uma energia muito potente. É uma energia muito potente que nós podemos ir conhecendo através de monastérios que realmente passem a existir aqui no plano físico. Então, um monastério pode começar a colher no templo de Erques, no templo de Mirnajá, no templo de Aurora, uma certa energia. E nós vamos reconhecer esta energia é através daquilo que o monastério manifesta aqui. Segundo Michuki, isto. Então, não é que nós não tenhamos acesso a esses templos. Podemos ter acesso à energia desses templos. Que os monastérios, segundo a vida que fizerem, e segundo eu chamarei do ritual que fizerem, porque aqui tem um ritual, não de sétimo raio, que o monastério deve ser. Então, nesse ritual, começa a surgir essa energia desses templos. E nós vamos, então, percebendo esta energia irradiada pelos monastérios. E esta energia irradiada pelos monastérios começa a nos transmitir, elementos de vida sagrada, elementos de vida cósmicas, para ser vivido aqui. Por isso que São Francisco, ela disse antes que São Francisco está trabalhando as células, para as nossas células que são físicas poderem ser sensíveis a estas coisas. Então um irmão faz um trabalho, outro irmão faz outro trabalho, esses trabalhos se completam. E se nós tivermos consciência destas coisas, não tem por que ficar perdendo tempo, energia e vida com coisas que não são mais. Com coisas que estão aí esperando os mares subirem, esperando a terra se abrir. Está esperando só isso, tudo que está aí. Então, nós teríamos que estar um pouquinho mais atualizados. E nós tínhamos combinado, não, que iríamos fazer umas partilhas assim um pouco fora do normal, para a gente ir fazendo contato com estas coisas. Porque sem contato com estas coisas vai ser uma escuridão. E não tem nenhum livro para abrir, porque os livros já disseram tudo que tinham que dizer. Tudo. Precisa que a gente seja, não? Aquelas coisas que a gente vá sendo.